Spooky! Om nom 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 oh, nom 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 nom.
Mas vamos falar do Zeldinha então? Vamos falar do Zeldinha. Então, calem a boca, tá começando mais um YouTube Biscoito, o seu programa de games. Hoje vai ser de games de novo. Nós vamos fazer um. Como é que se diz? Um. Jorginhos. Primeiras impressões. Vamos fazer primeiras impressões do Zeldinha Chorinho do Reino. Tears of the Kingdom.
O Reininho quer chorar.
O Reininho quer chorar. Eu sou o Calixto, tô aqui com o Fadini.
E aí, galera? Bam.
E a gente começou a jogar nessa semana, né, Fadini? O Chorinho do Reino. A gente tá literalmente no começo, porque...
Sim.
Não sei você, eu cheguei naquele... O que eu achei já muito louco no começo é que ele tá bem mais cinemático, né? Do que o
Nossa,
anterior,
muito.
Assim. Tá,
a introdução de, tipo, você entrando nessa ideia nova dele. Tipo, você com a princesa Zelda descendo as escadas. Meio que mostrando... coisas que aconteceram
um
antes
mistério,
de tudo,
né?
E tal.
Civilização. É. E tá embaixo do castelo, né? Do que era que você derrota o Ganon no jogo
de
anterior,
Hirulas.
Né?
Sim.
E aí entra um vilão novo, que eu não sei se é um vilão novo ou se ele é só muito parecido
então,
com o Ganon.
Então, aquele lá... é que, na verdade, o negócio do Zelda é a questão que tem um monstro que foi criado através de... De uma maldição e tal, que ele fica sempre retornando, né?
Ah,
e
sim.
Esse que tava lá com a mãozinha no peito lá é uma das reencarnações desse monstro e tal, que é o Ganon, o tiozão. Que ele é tipo a maldade, vamos dizer assim, do mundo. Assim.
Maldade encarnada, que... né?
Encarnada.
Olha só,
e ele, eu não sei se ele é um dos antigos que tava. Provavelmente ele é um dos antigos que tava preso. Ou ele é um outro que apareceu, mas acho que é uma parada assim. Acho que esse daí meio que já existiu antes e tá retornando.
E ele é tão poderoso que ele já chega e destrói a Master Sword, né? Só pra...
Nossa, não, é só foda-se só. Não. O bagulho que é pra derrotar todos esses bichos, ele só foda-se.
Arruma seus corações, seus power-ups, tudo.
É, o bagulho que faz você voltar no tempo, ir pra frente, né? Avançar no tempo, voltar no tempo.
É legal que você perde o gamepad do Wii U e ganha um Switch, né? Agora o controlinho,
é verdade.
O tablet que a Zelda tem é um Switchzinho.
Agora é um Switchzinho.
Aí o começo do jogo é assim, você tem que entrar no Castelo do Tempo, né? Como é que é o nome? Que é tipo o que tem no Ocarina of Time, né?
Sim, eu esqueci também, eu não vou lembrar nomes.
Nomes é mais complicado, mas é o lugar do tempo. É. E aí, pra entrar lá, você precisa ter os novos poderes que o Switch te dar. E aí você tem que entrar
e aparece
nas novas
tipo,
dungeons.
Né? Tipo, nesse comecinho aí, tals, que tem a mãozinha em cima do monstro, o Link chega ali perto, ali aí a mãozinha cai, o monstro levanta, faz toda a putaria, levanta o chão lá, tals. Que é muito bom. Quem jogar, reveja
muito
essa cena,
bom.
Que é muito boa.
Muito bom. Vou colocar a abertura na versão em vídeo aí, pra quem quiser assistir.
E o dono dessa mão aparece pro Link. E pelo que o pessoal tava vendo, esse cara que aparece, ele é tipo uma reencarnação do... Sabe no jogo do Ocarina of Time?
Sim.
Não tem um tiozinho gordão, barbudinho, que ele é... Acho que era o rei de Hyrule, alguma coisa assim. Não sei se era o rei de Hyrule, alguma coisa assim.
Tô ligado.
Ele... Senão, eu posso estar errado, pode ser esse, pode ser um outro. Mas é basicamente essa parada aí. Que ele é esse maluco, só que em outro plano astral, vamos dizer assim.
Caramba, que da hora. É porque tecnicamente é a mesma. É no mesmo universo, né? Só muda o tempo, né?
Isso.
Eu não sei se esse é bem no passado ou se ele é bem no futuro. Eu nunca sei em qual timeline.
Ah, já não. Aí teria que vir alguém muito profissional pra falar assim.
A gente
isso
tem que chamar
aqui
o Bruno
só...
aqui pra falar do lore de Zelda, né? Mas hoje são só suposições, galera. Só supositórios. Não tem spoiler porque a gente só tá supondo quem são. E, pô, mas ia ser muito legal se tivesse esse link.
E aí ele mostra, né? Esse poder novo do Link que ele ganha, que é o braço... muito estilizado loucão lá.
E esse braço ele interage com o próprio universo, né? Com a matéria Sim. ao redor.
Você pode... Tem um negócio lá de grude, né? Você pode grudar no chão e pegar o chão pra cima, pra levantar um chão. É. Não sei se tem tipo um videozinho dele pegando uma madeirinha, colocando no chão assim, grudando. Ele levanta uma terra, tipo, o chão, tipo, todo assim do.
Cara, mano, eu tentei fazer isso, eu preciso fazer isso. É. Pô, tem muita possibilidade, né, cara? Tem muita coisa, viu?
Uhum.
Logo no comecinho o jogo te mostra assim, só, tipo assim, ó, você pode pegar isso aqui, essa madeira, colar uma na outra
Nintendo,
e fazer uma ponte. E aí,
a Nintendo virou e falou assim, pô, isso é genial, vamos fazer Lego no Zelda e tal, vai ficar muito da hora. Só que eles esqueceram os brasileiros e outras pessoas não muito intencionadas pra que fazer. Criaram um robô com pênis.
Caralhinhos soltando fogo, né?
Mano... Aquele robô com
cara,
um bagulhão
um
balangando, soltando fogo.
Soltando fogo. Primeira coisa que eu pensei quando eu ganhei agora o item do, o lança-chamas, né? Eu já lembrei na hora dos vídeos da galera fazendo. De olho de fogo.
Eu acho muito incrível. Não, e é muito legal que realmente essa mecânica aí. Porque que a Nintendo ela tem aquela esquema de. Eles criam a mecânica, depois elas montam a história em cima dessa mecânica.
É,
eles sempre criam a mecânica primeiro.
O jogo todo vai ser baseado em torno dessa ideia que eles querem fazer, né? Dá pra
eles
ver
pegam a ideia primeiro e depois fazem a história. Uhum. E, mano, é muito bom,
bacana, porque você tem essa mecânica de construir coisas pra chegar em lugares,
uhum.
né? E, ou enfrentar os inimigos. E aí o mundo agora, né, de Hyrule, são ilhas flutuantes pelo céu que você tem que descobrir jeitos criativos de como chegar nesses lugares.
Sim.
E é muito... Dá uma um nível muito maior, uma profundidade bem maior,
de
né?
De uma liberdade muito gigantesca, né? Porque você pode... Porque antes você fazia o quê? Você só tinha pra frente... pra baixo e subir uma montanha, mas aí você precisava mais de estamina do que outra coisa.
É.
Agora, você pode ir pra qualquer direção, tipo, não importa se você tem estamina ou não tem estamina, tipo, é isso, tipo...
Nossa, muito legal e fazer coisa, colocar as coisas, porque quem jogou o primeiro sabe que é muito bacana quando você descobre, tipo, ah, eu tenho que chegar em cima da montanha, lá tá frio... Como é que eu faço? Aí você tem vários jeitos de fazer aqui. Ou você vou achar uma roupa, eu vou levar uma tocha, eu vou criar uma comidinha. Ah, a Bia chegou! Não, já, o podcast já começou.
Faz um tempo já.
Já, a gente já tá no... Quer dizer, isso
já
é o primeiro,
né? Já tá na construção,
né?
De robôs com pirocão.
Isso. Construindo robôs com piroca de fogo, lançador do lança-chamas. Pirocas com lança-chamas.
Tá, bom, então.
Esse. Hoje vai ter dois podcasts. Olha o Gui.
Ah, tá.
Uru.
Elisa. Que já vai gravando aí também, que o podcast já começou.
Ah, é. Você tava falando da inovação do jogo. Que antes você tinha, né? Jeitos diferentes de você chegar na montanha e agora...
Ah, sim,
aí
que era só, tipo assim, como é que eu faço? Eu vou levar uma tocha, eu vou pôr uma roupa, eu vou fazer uma comida que vai me dar alguns minutos de resistência ao frio, né? E agora, meu, a parada, você pode criar uma nave, colocar um monte de jatos nela, lança-chamas na frente e...
É o quê?
Vai que vai, cara.
Ai, muito bom. Não, uma coisa impressionante que eu vi nesse jogo é que como você tem a liberdade de fazer qualquer coisa, o pessoal tava fazendo tanque de guerra, basicamente. Basicamente eles faziam um carrinho todo fechadinho assim, com as bombinhas na frente, o lança-chamas e passando por cima dos bichos assim.
Nossa, eu faria isso.
Era muito
A minha
bom.
Experiência tem sido um pouco frustrante, que você tem tipo umas rampas assim, uns trilhos, né? E aí tem uns ganchinhos, aí você prende o gancho, prende o negócio, a madeira.
Ah,
aí você tem que levar um coroquinho lá, né? Aí você prende o bichinho pra levar ele pro amigo. Aí você coloca lá o jato de ar e beleza, play. E aí o negócio vai pro outro lado, cai no chão e eu perco tudo. E morro. Droga!
Nossa, que tristeza. Eu ri, mas foi concordando com a sua tristeza, tá?
Uma coisa legal, Fadini, acho que vai concordar, que, tipo assim, você olha o jogo, o combate, ele parece exatamente igual ao anterior. E é quase igual mesmo. Só que ele tem melhoras bem sutis, assim, ele controla muito melhor, muito mais gostosinho, né, do que o...
Sim.
O Bafo.
Pra ser sincero, eu achei muitas coisas que eles facilitaram bastante. Porque antigamente, tipo, pra você dar, tipo, parry, essas coisas, era um pouquinho mais complicado. Agora ele tá mais, tipo, certo. Tipo, você apertou o botão bonitinho ali, ele já...
Eu acho que as animações estão melhores agora.
Sim, também.
Tá muito bem mais
não,
fluidas, assim.
O Link tá bonitaço.
Pô, o Link tá gostoso,
aqueles
hein?
Cabelos evoçantes.
Tá, cabelos soltos, ao vento tá forte, que ele era magrelinho, agora ele tá todo parrudinho. Fez um malhô ali.
Tá todo carcomido agora também, porque perdeu o braço, ele fica todo carcomidinho. Né?
É verdade, aquele braço dele, aquele braço dele tá style, né? É. Eu gosto muito da tecnologia do passado, que é muito avançada, mas ela tá no passado.
Sim. Coisa. Não, e aquele negócio que você falou da montanha e tal, agora eles facilitaram mais ainda, que tem aquele novo poder que ele consegue passar paredes. Tipo, ele tem uma estrutura no teto.
Caramba,
tipo,
eu não peguei isso ainda, como é que é?
E, tipo, você tem, sei lá, você tem uma montanha em cima de você, só que você tá dentro dela e tem, tipo, você consegue direcionar o seu poderzinho pra cima e você meio que nada dentro da montanha até chegar ao topo, assim, basicamente.
Que da hora, cara.
É muito bom. Só que aí você tem que ter, pelo que parece, você tem que ter uma estamina lá, senão você não consegue chegar. Aí
ah, é, eles adoram limitar a sua diversão.
Essa aí você tem que ficar caçando as dungeons lá pra pegar as bolotas. Mano, eu acho muito engraçado. Eu queria muito ver a reação dos colegas meus lá, do Bruno e do André, que eles estavam muito frustrados com essas dungeons. É legal o começo, só que são várias, né? São milhares. Oh, e fica muito
cada
chato.
Cada vez mais impossíveis.
É, então. Aí eu tava zoando eles falando assim: não, nesse 2 aí vai ter. Eles falaram: não, 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 não vai ter não. Não, não vai ter não. E o que que tem? Tem mais dungeon desse tipo. Aí, ó. As
dungeons pequenininhas pra ganhar coração? Poxa, adoro.
É, pra ganhar, tipo, as bolinhas. Não, não, então eles gostam também, só que o problema é que depois de, sei lá, 200 horas de jogo, fica maçante, né? Fica um negócio tipo meio que, ah, é tipo você ficar catando uns cocôzinhos lá dos bichinhos.
Isso era chato. Ah, no outro eu fazia com sangue nos olhos essas dungeons pra poder pegar os corações, pra pegar a Master Sword, que era o meu objetivo. Tem uma arma que não quebrava.
O pior que a Master Sword, eu entre aspas, cheatei pra pegar, mano.
O quê?
Tinha umas paradas lá que você podia fazer.
Tinha como burlar?
Tem como você burlar pra você pegar no começo do jogo. Tinha que fazer uns macetinhos lá.
Nisso, cara. Você
pegava uns coração extra lá, umas paradas assim. E você ia lá e puxava a espada. Tipo, foda-se. Você ficava tipo, com um pedacinho do coraçãozinho assim e tirava a espada.
Caramba, que demais.
Eu tentei replicar e não deu. O cara criou uma fogueira do lado da espada, apontou pra cima, passou as horas, quando ele levantou, ele tava com a espada na mão.
O cara reprogramou.
Isso é mais...
Esse negócio da arma quebrar é o grande motivo de eu não jogar o Zelda anterior. Eu decidi que eu só vou jogar se for em emulador, porque eu não vou gastar R$300 pra ficar pistola com isso.
Não, mas pior que esse aí tá muito mais caro. Tipo, não tá nem R$300, tá 400, tipo, 360, 370 agora nesse novo.
Por isso eu preciso.
E não é o físico, tá? É o
digital.
Nossa.
O físico tá mais caro ainda.
É que eu preciso mandar um grande beijo. E um grande abraço pra Renata, que é nossa minha amiga e nossa ouvinte. Minha amiga e nossa ouvinte, que me permitiu jogar esse jogo. Deu acesso ao jogo. Então, muito obrigado, Rê.
Se tiver mais aí, ó, tô aqui, entendeu? Tô
aqui. Daí, ó. Vou deixar aí o e-mail do biscoito aberto pra novas keys. mas o legal do combate agora é que você tem. Que melhorou bastante, é que tipo assim. Antes você tinha que derrotar um inimigo muito, muito foda pra você pegar uma arma foda de cara, né? Essa arma de raio, você tem que enfrentar o inimigo com arma de raio. E agora você pode pegar uma espadinha chinfrim, grudar uma fucking pedra gigante nela e sair batendo nos bichos com uma primeira arma do jogo, assim, e você dá muito dano, isso é muito legal.
Que essa é uma das mecânicas a mais de batalha, né, que você pode, que nem, mas ele também ajuda, tipo, se você tem uma espada muito pica e ela tá prestes a quebrar, se você linkar alguma coisa com ela, ela renova.
Ah, é, você também
então
aumenta,
aumenta
a durabilidade.
Tipo, volta a durabilidade.
E você também
então
pode,
você pode ficar, tipo,
linkar os outros itens do jogo, né? Uhum. Se você mata o morceguinho e pega o olho dele, você pode comer esse olho. Ou você pode grudar ele na sua flecha e a flecha vira teleguiada, né? Você atira e ela olha pro inimigo e acerta ele, assim.
É muito bom. Essas mecânicazinha nova que eles colocaram, eu achei muito pica.
Nossa, essa informação da flecha com o olhinho, o meu primeiro pensamento foi, essa mecânica em Ilha Rá-Tim-Bum ia ser muito AP, porque tem o olhinho de Guaraná pra todo quanto é lado e todos eles são câmeras.
Esse é um comentário que só a Bia poderia ter feito. Essa mecânica de Zelda seria incrível na Ilha Rá-Tim-Bum.
Pô, e Ilha Rá-Tim-Bum era um bom cenário, né, pra esse jogo, que também é uma ilha.
Então. Aí.
Exploração, assim, inimigos interessantes, aí, ó. Tem bom.
E tem a parada que você pode mudar
gatas,
qualquer coisa,
né,
também no escudo.
É, Zelda é
tem
assim.
Que ter. É. E é menos perigosa do que a Ilha de Lost, então também dá pro, né? Por estar no Switch e tal, ser um jogo mais. Tem que atingir criança. Bacana. Ilha Rá-Tim-Bum,
como
aí,
assim, tem
Zelda.
Que atingir criança.
Isso. Atingir com raio.
Tem que atingir
criança. Exatamente. Exatamente.
Atingir criança.
É isso mesmo.
Mas falando no Switch, ele tá, esse jogo é um milagre, né, Fadinha? Poxa.
Nossa, mano.
Como que esse jogo tá rodando? Eu me pergunto a cada segundo.
O jogo, entre aspas, em questão de mecânica, essas coisas, é gigantesco. Os caras conseguiram fazer o jogo pesar 16 GB. O jogo em programação,
giga.
Aquela porra, é um bagulho. Meu Deus.
Cara, não, eu não vejo um jogo igualzinho esse.
O primeiro já
Xbox,
era macumba.
Pelo menos 50 GB, assim, no mínimo.
O primeiro já era macumba, já tinha umas paradas ali que você ficava tipo, caralho, mano, meu Deus, como é que eles só conseguiram colocar um negócio desse sem bugar, sem nada. Agora esse novo aí, meu Deus, eu não sei o que eles fizeram.
Ah, mas o jogo
sei
sofre,
lá, um ritual maligno.
Um pouco, porque você pega você levita uma madeira e gira no cenário, ele vai a 3 FPS.
Sim.
Pra chegar no lugar.
Ah, mas eu acho que aí tem a questão do videogame, do Switch.
Sim, não, mas aí
ele
é
bom,
isso mesmo.
Ele é. Só
é
que
antigo,
ele,
né,
não é aquele negócio, entendeu?
É. Ele é bom, mas não é incrível.
Exato, ele não faz milagre.
A gente tá falando que o jogo é incrível justamente porque ele tá rodando num hardware de 10 anos
Sim.
atrás. E ele não deve nada a gameplay e profundidade de mecânicas uhum. de mundo que você vê em jogos que estão saindo agora pra PlayStation 5 e Xbox
anos.
Series, assim. 2017.
Ah, tá, são 6.
Aí, 6. Tá.
Quase 10, gente.
Quase, arredondar aí. Ele é um hardware.
Mas eu só quero falar que uma mecânica muito da hora do Zeldinha é que agora você pode colocar coisas no escudo, né? Você pode
Sim.
colocar, tipo, um cogumelo que bate, explode, envenena o bicho, ou faz uma fumaça e tal. Só que, eu não sei, eu queria testar, mas possivelmente não vai rolar. Mas eu vou mandar uma imagem pra vocês aí. Que tinha que ter um escudo que você poderia
escudo
colocar
galinha.
Uma galinha. Porque, mano, as galinhas do Zelda são...
São foda,
bicho.
Né, cara? Se alguém bate as
galinhas... Eu sou um demônio. Se botar um negócio desse no
Nossa,
escudo,
nem
ia
se fosse
incrível.
Uma mecânica piada só pra Kakariko Village.
Sim.
Que alguém te ataca e vem um monte de galinha.
Ia ser genial.
Ia ser divertido, né?
Mas olha, eu só tô no comecinho, já vou dizer que esse jogo já é muito melhor do que o anterior. Ele é muito mais envolvente, gameplay, assim. Essas mecânicas novas deixaram o jogo bem mais dinâmico. Uhum. Ainda tem coisas frustrantes, tipo você cai no buraco, você perde tudo que você tentou fazer, você perde. Mas é assim, né? O Miyamoto
vocês...
não quer ver você feliz o tempo todo.
Ou você escorrega numa beirinha, cai no
escorrega
num cantinho aleatório e morre. E você fala, ah, mano.
Não.
Eu só buguei um pouco na parede.
Mas eu achei tudo mais redondinho.
Como que é o sistema de save desse?
Você pode
desse
salvar
jogo?
Em qualquer momento. Abre o menu e salva.
Okay.
Então,
aí ele salva automático também em certas ocasiões. Você faz tipo ações específicas que ele salva.
Ok.
Mas você pode explorar um pouco assim, Tipo, você pode salvar antes, tentar fazer alguma besteira e voltar. Então dá certo.
É tipo o Skyrim. Vai roubar alguém, você salva.
Boa comparação. Você
só pra ver como é que é, né? Bate na criança e enfrenta a cidade inteira e depois você volta safe.
Exatamente. Não, porque
dá um fuso rodar na criança lá.
Se tem a opção de ter mais de um save ou de salvar toda hora, ou os dois juntos, eu 90% do meu gameplay é fazendo besteira pra ver o que acontece e voltando depois.
É isso aí.
Ah, mas é isso mesmo.
E nesse você quer ver qual é o limite da mecânica de grudar coisas, certo?
Sim,
derrubar
tipo, o
toda
limite...
a floresta da de Haruli. Nossa. Empilhar até
eu só quero falar que eu quero muito que o pessoal comece a fazer um Reddit, um negócio assim, colocando os vídeos de melhores mortes de monstros possíveis, porque tem um lá que o cara utilizou um pedaço de madeira com um formato, vamos ver, fálico.
É claro que teve.
Claro.
Não consegue,
e
né?
Utilizou uma mecânica que é uma nova mecânica nele, que é de voltar no tempo. Então você faz uma certa ação, você pega tipo objeto, começa a girar ele, rodar, não sei o que lá. E aciona essa mecânica. E ele refaz todo esse movimento que você fez ao contrário. E ele matou um bicho, aqueles bichão gigante que tem um olhinho lá e tal. Fazendo ele dando umas pirocadas na cara dele, assim, com um negócio de madeira.
Indo e voltando.
Mano, o que esse cara tá fazendo?
É, você dá liberdade demais, né, pro jogador?
É.
Aí,
fazer o quê?
Mas é.
Eu achei genial.
Mas acho que essas são nossas primeiras impressões, né? Pro Zeldinha, Chorinho do Reino. E aí, Fadinha, jogo do ano já?
Cara, ele
3 horas
ele
de jogo,
realmente...
já é o jogo do ano?
Já, olha, não quero falar, mas pode ser, viu?
Grande, grande concorrente.
Eu achei que ia ser a mesma coisa, dois, só que não é.
É.
Pior que não é,
ele
velho.
Realmente tem muitas camadas.
Isso é uma coisa,
né?
Que a Nintendo não decepciona, velho. Eles realmente não fazem o mesmo jogo deles, assim.
E nesse eu tô sentindo, assim, que Miyamoto olhou pro Link ali e falou, Link, tu é a... É o grande AAA da Nintendo agora. Você vai representar essa parada. Deve ser o último grande jogo, né? Pro Switch.
Certeza.
Acho que ano que vem já deve sair um Switch.
Ah, acho que vai sair um novo,
né? Mas a gente tá faz 5 anos falando que o Switch vai ter um outro console.
É que o
duro
da Nintendo... É que é foda que a Nintendo, ela gosta de fazer inovação nos consoles. Não é que nem tipo Xbox e PlayStation, que só lança hardware melhorado e foda-se.
É.
A Nintendo, ela quer fazer algo
legal. Fazer um negócio completamente
legal.
Diferente, né?
Um bagulho diferente,
dois,
maneiro.
O Switch 2 vai jogar com os pés e...
Nossa, você vai jogar numa realidade virtual. Você não vai precisar nem de óculos, você só vai sentar e...
Ah, pô, falando nisso, eu preciso comentar antes que eu me esqueça. Que agora que eu lembrei disso aqui. Que é uma coisa muito única do Switch pra fazer. Porque tem essa mecânica aí de você pegar os objetos, né? E, cara, você levitar os objetos e interagir com eles usando o controle de movimento do Joy-Con
mano,
sensacional,
é
assim. Se você, tipo assim, você puder separar os controlinhos um pra cada mão, e aí você pode posicionar e colocar no lugar que você quer usando a sua mão, tipo assim, pra fazer ajustes finos, sabe? Você pode girar com o analógico e tal, e você quer encaixar certinho, e o controle permite que você
bonitinho.
Encaixe bonitinho no lugar. Isso não tem em lugar nenhum.
Muito bom.
Acho que nenhum.
Ainda mais em questão de mira também.
Isso.
A questão de mira quando você tá com arco, essas coisas.
Você puxa o arco.
Porque, tipo, é a única coisa que eu consigo fazer quando o antigo lá no Zeldinha, Bafinho do Selvagem. Que era a única coisa que eu conseguia fazer, porque o meu é o Switch Lite. Então, tipo, eu conseguia balangar
aquela giradinha nele no console pra ajustar, né?
Uhum.
Isso é muito legal. É muito legal. É, tem alguns jogos do PlayStation, acho que tem isso também, né? De ajustar a mira.
Tem.
O controle também tem.
Tem.
Heavenly Sword tinha isso. Você conseguia controlar a flash, inclusive,
nossa,
enquanto ela tava no ar. É. Assim... A pequena Bia, que jogou na época, achou legal da primeira vez e achou um saco todas as outras, né?
Tem que fazer isso.
Eu não sei hoje em dia. Mas eu gostava mais desse jogo do que de God of War. Então tem mérito de qualquer forma.
Eu tô jogando nesse... Tipo, Eu não terminei o Alvo Selvagem porque eu comecei esse ano no PC. Mas eu prefiro mirar usando. Felizmente, um passo antes, o emulador permite que eu use o negócio de movimento do controle do PlayStation no PC. O
giroscópio.
Então eu uso ele pra mirar com as flechas, eu acho bem melhor.
Cara, isso é muito bom, mano.
É, na flecha é legal porque você faz aquele ajuste mais fino, né? Você consegue mirar em qualquer coisa, assim, é muito.
E é muito mais muito intuitivo, tipo, você pega e já balanga ali, ó, você acha que opa!
Tem que fazer esse efeito sonoro, inclusive, senão a flecha não vai.
Mas isso é muito bom, porque você tem uns ganchos pra prender nos lugares, né? E você pegar o controlinho e dar uma giradinha assim pra encaixar, nossa, é bom demais.
Não, mas fazer manual é horrível. Eu vou lá pra você. Eu peguei o manual, velho. Nossa, é muito ruim. Você tem que ficar dando uns negócios aí. Aí quando você pega, tipo, uma certa posição, você não consegue girar do jeito que você quer. Aí você tem que soltar o item. Aí você tem que pegar na posição certa. Aí você gira bonitinho. Porque senão.
Nossa, essa explicação me deu o desespero que eu sinto quando as pessoas jogam o Surgeon Simulator, sabe?
Ah, que o jogo é feito pra ser todo errado.
Tem que pegar a posição certinha.
Todo zoado, a gente segura qualquer coisa.
Então acho que é isso do Zeldinha por enquanto. Jogo do ano até aqui. Até hoje, mês 5. Concorrente dele também é o quê, né? Redfall. Vamos lá.
Honkai
tem um
tá
Street
contando.
Fighter que vai sair, mano.
Honkai, o cara tá contando. Putz, Street Fighter 6, hein? Street Fighter 6
parece
vai ser
que
o meu jogo do ano no coração. Depois do que a gente jogou lá no, na BGS.
Nossa, que tava bom.
Escutem aí o ETBcast sobre Street Fighter 6. Link aí na descrição. Bom, acho que de primeiras impressões aí, a gente pode voltar depois que a gente tiver jogado mais, né? Pra fazer um programa com mais informações aí sobre o jogo. Obrigado, gente, que chegaram aqui no meio, trouxeram muita coisa legal pra gente conversar, Bia e Gui. Obrigadão mesmo. Os biscoitinhos eu vou jogar pro próximo podcast, que a gente vai gravar imediatamente, mas você só vai ouvir semana que vem. Então,
olha,
se ferrou. Quem tá ouvindo agora. De considerações finais, então, acessem lá tudobiscoito.com, vídeos novos no nosso canal, se inscreve aí no seu agregador favorito para ouvir nossos programas. E alguém quer dar mais alguma mensagem nesse episódio?
Pera, eu tenho sim uma consideração final sobre Zelda, na verdade.
Sim.
Quando alguém descobrir como que você pode pegar um inimigo, colar ele no seu escudo, pra no desespero dele ele dar dano nos amiguinhos,
nossa,
me avisa. É isso, obrigado.
Vou descobrir se dá pra fazer isso aí. Vou testar e volto no próximo programa pra
perfeito,
trazer essa informação.
Faz um Gundam que as caneleiras dele são feitas de inimigos.
Caraca, parabéns.
Ele pode ter. Ele pode
fazer um robô.
Já é um robô de Kyuranger.
Não vou dizer o que eu pensei aqui, mas. Então é isso aí, todo mundo dá tchau.
Tchau,
galera. Até a próxima.
Falou!
Tchau!